Você está ouvindo o Devocional Jesus Vive, um devocional para glorificar o nome do Senhor através da meditação em Sua Palavra.
Carta aos Romanos, capítulo 8, versículos de 18 a 29. Assim diz a Palavra do Senhor. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ó glorioso Deus, nós te agradecemos por tua palavra maravilhosa, Senhor. Que o Senhor possa desvendar os nossos olhos para entender a tua santa palavra como ela é. Que o Senhor possa revelar, Senhor, aqui em tua palavra, os teus mistérios, aquilo que o Senhor tem colocado aqui para que nós possamos compreender e nos alegrarmos com as verdades inspiradas pelo teu Santo Espírito que foram escritas aqui nesta carta, Senhor. Dai-nos, Senhor, conforto através dessa palavra. Dai-nos esperança, dai-nos segurança da nossa eleição e da nossa salvação. E além de tudo, Senhor, ajuda-nos a ser verdadeiramente cristãos, verdadeiramente filhos de Deus, que andam em obediência à tua palavra, para que possamos, Senhor, alegrar o teu coração com os frutos do teu Santo Espírito. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos meditando hoje no capítulo 8 do livro da Carta aos Romanos. Carta esta escrita por Paulo, carta esta que traz verdades maravilhosas para o cristão. Neste capítulo 8, a partir do versículo 18, Paulo fala da esperança que existe no cristão, naquela pessoa que nasceu de novo, naquela pessoa que experimentou o milagre do novo nascimento. Esperança esta que é uma promessa do Senhor. Esperança essa que não é uma esperança vã, mas é uma certeza que temos de que iremos estar ao lado do nosso Senhor eternamente. Porque a sua obra foi concluída na cruz e os nossos pecados foram pagos. No versículo 18, Paulo nos diz que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Essa vida, meu irmão e minha irmã, é recheada de momentos muitas vezes difíceis, de turbulências, de sofrimento, de perseguições. Mas esses sofrimentos, turbulências e perseguições na vida daquele que entregou a sua vida a Cristo, elas servem para nos fortalecer, para nos aproximar do nosso Senhor. Por isso que nós não devemos residir nessas tribulações. Nossa mente deve estar lá no alto, pensando nas coisas celestiais, nas coisas que o Senhor preparou para nós no céu. Paulo nos diz que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A glória a ser revelada em nós nos ambientes celestiais. Você já parou para imaginar quão glorioso será viver ao lado do nosso Senhor Jesus eternamente? Louvando, entoando cantos de louvores ao nosso Deus, ao Cordeiro de Deus, ao nosso Rei e Senhor, ao nosso Mestre, adorando Ele junto com os anjos, com harpas, tocando cantos, hinos, canções de louvores ao nosso Deus, o adorando de joelhos na presença do Rei. Quão glorioso será encontrar os irmãos, os mártires, os pais da fé ao nosso lado, cantando hinos de louvor, adorando a esse Deus maravilhoso. Viver eternamente na presença de Deus, sem sofrimento, sem tristeza, sem choro. Uma eterna felicidade, um êxtase eterno. Oh, quão maravilhoso será este dia que não acabará, que será por toda a eternidade. Mas enquanto estivermos aqui, meus irmãos, nós iremos passar por momentos difíceis, mas nossa mente deve estar sempre no alto. O versículo 22 diz: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. O nosso planeta geme, a Terra geme, esperando a volta do Senhor Jesus para restaurar a Terra que Ele criou. Porque essa Terra foi amaldiçoada no momento em que o homem decidiu pecar e desobedecer às ordens explícitas de Jeová. No momento em que o homem, tomado de orgulho, decidiu que ele era mais sábio do que Deus, que ele poderia fazer algo que Deus não permitiu e que Deus o advertiu que não fizesse, a Terra foi amaldiçoada e hoje ela geme, esperando a redenção. Assim como nós também muitas vezes gememos, esperando estarmos na presença do Deus vivo no céu. Quando passamos por momentos difíceis de enfermidade, de dor, de sofrimento, nós às vezes dizemos: Senhor, até quando, Senhor? Senhor, leva-nos, Senhor. Quando nós ligamos a televisão que vemos notícias terríveis, crimes terríveis, mãe matando filho, filho matando mãe, estupros, mortes por questões insignificantes, corrupção, fome, nós gememos dizendo: até quando, Senhor? Até quando esse sofrimento na terra, Senhor? E esperamos a vinda do nosso Senhor Jesus, quando Ele retornará em glória para guerrear. Não mais como um cordeiro, mas Ele virá como um leão. Ele virá para guerrear e para estabelecer o seu reino aqui na terra. E é nessa esperança que nós podemos nos firmar. E essa esperança nós não conseguimos ver. O apóstolo Paulo diz: ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pela fé. Na convicção de que a palavra de Deus é 100% verdadeira, é inspirada por Deus e útil para a repreensão, para o ensino, para a educação na justiça. Nós entendemos que a palavra de Deus é verdadeira e entendemos que tudo que está escrito aqui vai se cumprir. E a volta do Senhor Jesus é uma delas. A volta do Senhor Jesus em glória, nos céus, para buscar a sua igreja. E para dar o arremate final no inimigo, quando ele será destruído por todo, e o reino do Senhor Jesus será estabelecido na terra. É nessa esperança que nós nos firmamos, e uma esperança convicta de que isto irá acontecer. Não nos cabe dizer o dia e nem a hora. O que nos cabe é esperar ansiosamente, orando e vigiando, esperando o dia em que nós iremos estar na presença do Rei por toda a eternidade. E Paulo, no versículo 26, diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito, o mesmo Espírito, intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Que confortante é saber que mesmo quando nós não temos palavras para orar ao Senhor, quando estamos gemendo, quando estamos em tribulações, quando estamos passando por dificuldades, que tentamos ir à presença de Deus em oração, nos falta palavras, ou nós dizemos palavras vagas, dizemos palavras que não expressam aquilo que o nosso coração está sentindo. Não devemos nos preocupar por isso, porque a palavra nos afirma que o Espírito Santo de Deus nos assiste em nossa fraqueza. E o Espírito Santo de Deus intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Porque Ele sonda os nossos corações e Ele sabe o que se passa dentro de nosso coração e de nossa mente. E Ele leva essas orações que não foram pronunciadas pela boca, mas estão no íntimo do nosso coração, a Deus. E essas orações sobem a Deus como um incenso agradável aos seus olhos. O versículo 28 nos tem uma palavra que é uma palavra muito confortante para momentos de dificuldade. A palavra do Senhor nos diz no versículo 28: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A palavra de Deus nos afirma que todas as coisas, não algumas coisas, não poucas coisas, não muitas coisas, mas absolutamente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Uma enfermidade coopera para o bem, uma perda de emprego coopera para o bem, um acidente coopera para o bem, uma aprovação em um vestibular coopera para o bem. A leitura da palavra de Deus em família coopera para o bem. Daqueles que amam a Deus, não de todas as pessoas, mas daquelas pessoas que estão com o coração entregue ao Senhor, estão andando nos caminhos do Senhor, amam o seu Senhor, andam em obediência. A palavra não nos diz que todas as coisas cooperam para o bem de todo mundo. Todas as coisas cooperam para o bem do ímpio, daquele que não quer saber de Deus, daquele que não tem comunhão com Deus, daquele que zomba das coisas de Deus. Não. A palavra nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você tem amado o Senhor, meu irmão? Você tem amado o Senhor, minha irmã? Como é que nós sabemos que amamos o Senhor? Nós sabemos que amamos o Senhor se nós vivemos em obediência ao Senhor. Aquele que me ama, obedeça aos meus mandamentos, cumpra os meus mandamentos. Se você ama o Senhor, você pode tomar posse dessa promessa. Que todas as coisas, independente do que elas sejam, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou seja, daqueles escolhidos, daqueles predestinados. E Paulo vai falar aqui no versículo 29 sobre predestinação, sobre justificação, sobre eleição, sobre glorificação. Assim a palavra nos diz: porquanto aos que de antemão conheceu, aos que de antemão Cristo conheceu, também os predestinou. Predestinou para quê? Predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. É para isso, meu amigo, que nós somos predestinados. Nós somos predestinados para ser a imagem de Cristo, para fazer as obras que Cristo fez, para andar nos seus passos, para seguir os seus caminhos, para amar como Ele amou, para perdoar como Ele perdoou, para evangelizar como Ele evangelizou, para ter uma vida de oração como Ele teve, para ter uma vida de obediência como Ele teve. Nós somos predestinados para sermos a imagem do Senhor Jesus. E a palavra também nos diz, no versículo 30, que aos que predestinou, a esses também chamou. Todos aqueles que foram predestinados, que foram eleitos pela soberania de Deus, aqueles escolhidos por Deus, eles vão ser chamados através do Evangelho. O Evangelho inevitavelmente vai os alcançar. A palavra de Deus vai os alcançar de maneira tremenda, que a graça do Senhor vai ser derramada sobre esses predestinados, esses eleitos, de maneira irresistível. O homem é incapaz de resistir à vontade graciosa e soberana de Deus. É isso que Paulo aqui nos diz. E aos que predestinou, a esses também chamou. É o chamado do Evangelho. E aos que chamou, nós vemos aqui uma progressão. E aos que chamou, a esses também justificou. Aqueles que foram predestinados por Deus antes da fundação do mundo, predestinados para a salvação, predestinados para ser a imagem do seu Filho, predestinados para viver gloriosamente e eternamente na presença de Deus, esses também foram chamados pelo Evangelho da Graça. Esses que foram chamados pelo Evangelho da Graça, que se arrependeram de todo o coração, que experimentaram a regeneração, o nascer de novo, a troca daquele coração de pedra por um coração de carne que deseja obedecer ao Senhor, esses foram justificados. Ou seja, foram considerados justos, porque o Senhor Jesus pagou o preço que eles deveriam pagar, que nós deveríamos pagar. O preço que era um preço de morte e de ausência completa de Deus. Mas Cristo pegou aquela dívida, pagou ela na cruz e rasgou aquele escrito de dívida. Então nós que aceitamos o Senhor Jesus, que fomos predestinados, que fomos justificados, não mais temos dívida com Deus, porque essa dívida foi paga na cruz do Calvário pelo seu Filho. E a ira de Deus que viria sobre nós foi satisfeita no Filho de Deus. Esses são os justificados, considerados inocentes diante de Deus. Não porque Deus passou por cima dos pecados dele, não. Porque a ira que deveria ser contra essas pessoas que aceitaram Cristo, ela foi desviada para Cristo e Cristo pagou o preço do pecado delas na cruz. E aqueles que foram justificados, a esses o Senhor também glorificou. E aqui está no passado, meu irmão, como se já estivesse acontecido. Porque para Deus não existe diferença de tempo. Deus, Ele vê o passado, o presente e o futuro. Deus é o Criador do tempo. Deus não está sujeito ao tempo. Deus é o Criador do tempo. Ele está em uma dimensão distante do tempo, fora do tempo. Ele é o controlador de tudo. Então, para Deus, nós já fomos predestinados, chamados, justificados e glorificados. Essa é a nossa esperança, meu irmão e minha irmã. Nossa fé está firmada nestas verdades. A nossa fé está firmada na palavra. E Cristo é a palavra. Cristo é o verbo. Que você possa tomar posse dessa palavra em tua vida. E se você verdadeiramente entregou a sua vida a Cristo, você já não deve mais ter medo da morte, medo do futuro, medo do que pode vir adiante. Porque mesmo se vier tribulação, enfermidade, dor, angústia, Paulo nos afirma nesta carta que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Se você já experimentou o novo nascimento, você já é justificado. Já foi reconciliado com Deus Pai. Não existe mais inimizade entre você e Deus. Pelo contrário, agora você é parte da família de Deus. E Deus cuida da tua salvação e mantenha em segurança. O Senhor Jesus Cristo diz que aqueles que o Pai deu a Ele, de maneira alguma, Ele os perderá. Agora, se você, meu irmão, ainda não tomou a decisão, ainda não aceitou Cristo, infelizmente, essa promessa, essa esperança ainda não é de sua posse. Essa esperança de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus é apenas para aqueles que foram salvos da ira de Deus, que foram regenerados. Mas você pode tomar posse disso. Se você entendeu o evangelho de Deus, que você é um pecador, que você precisa de um salvador, que você não pode ser salvo com seus próprios méritos, pela sua própria mão. A palavra de Deus diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Nós pecamos e nós merecemos a morte, o inferno eterno. Mas Deus, em sua imensa graça, nos oferece gratuitamente a salvação por meio de Cristo Jesus. Cristo diz: aceita-me como teu Senhor, único e suficiente Salvador, e tu terás vida eterna. Aquele que crê no Filho de Deus, de maneira alguma, perecerá. Se você deseja tomar posse dessa promessa hoje, fazer parte da família de Deus, ter convicção de salvação, você pode entregar a sua vida a Cristo hoje. Você pode fazer uma oração sincera do fundo do seu coração, confessando os seus pecados a Deus, confessando de forma aberta, explícita e verdadeira como você tem desobedecido a Deus, como você tem feito coisas que envergonham o nome de Deus e como você está arrependido disso. Clame a Deus, a salvação vem do Senhor. A salvação só vem do Senhor. Clame a Deus. Clame que Deus tenha misericórdia de você. Clame ao Senhor pelo perdão dos seus pecados. Creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio à terra para morrer pelo meu e pelo seu pecado. Veja o seu pecado na cruz, como tendo matado Cristo. Foi o seu pecado, foi o meu pecado que pregaram o Senhor naquela cruz. Se tu creres, tu serás salvo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ó Senhor Deus, Pai da eternidade, Senhor misericordioso, bondoso, sublime e belíssimo, nós temos a convicção, Senhor, de que tudo o que acontece na vida do crente acontece para glorificar o Teu nome. E que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam, ó Senhor. Que o Teu nome seja glorificado em nossa vida, em todos os momentos, nos momentos difíceis, nos momentos fáceis, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, como Jó, Senhor, glorificou o Teu nome mesmo após ter perdido a sua família, a sua saúde e os seus bens. Em momento algum ele pecou. Ele glorificou ao Teu nome, mesmo em meio à cinza, sentado com chagas por todo o corpo, tentando aliviar a sua dor com cacos. E ele glorificou a Deus. Que assim seja em nossa vida, Senhor, que possamos glorificar-Te, que possamos nos deliciar no Senhor, mesmo diante de tribulações e de momentos difíceis, porque temos a certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É assim que nós oramos, ó Deus Altíssimo. Em nome do Teu Filho, Jesus. Amém.
Obrigado por ouvir o Devocional Jesus Vive. Se você gostou, compartilhe esse episódio com seus amigos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre ti.